Nós tínhamos estabelecido uma ordem para esta nossa reunião, mas se me permitem, antes de irmos aos pontos que nela estão consignados, uma outra questão preliminar. A primeira delas refere-se à designação pelos grupos parlamentares dos assessores que ficam autorizados a participar dos nossos trabalhos. Apenas para confirmar, do PS foi indicado Hugo Mendes e Paulo Alves, certo? Do PSD, Tiago Laborinho.
Exatamente.
E mais algum?
Por enquanto, não.
Mas, são os dois de PSD.
Não, não,
ah, eu peço imensa desculpa. Não o conhecer ainda pessoalmente. CDS, então, Pedro Romano. É você?
Sim.
E Ricardo Ferraz, certo? Então, PSD, Tiago Laborinho. Por enquanto é o único, é?
Só
um, por já. Certo. PCP, Ricardo Oliveira. E Bloco de Esquerda, Frederico Pinheiro. Que não está presente.
Não.
A minha pergunta é: os assessores que estão foram. Foi distribuído uma espécie de uma declaração de compromisso relativamente à reserva dos nossos trabalhos. Portanto, já todos subscreveram isso? Está aí? Para ser subscrito? Portanto, vai ser assinada e entregue aos serviços. Se acharem bem, antes de irmos à questão do questionário, iríamos. Eu não sei se já assinei os outros. De todo modo. Pois ainda não, esse já está. Sim, já os tenho aqui. Veja lá, por favor, confira. Então, relativamente aos elementos que nos chegaram, como resulta do ofício da Senhora Secretária de Estado, nós teremos, em princípio, vamos fazer isto de forma sistémica para ver se todos nos conseguimos entender. Teremos recebido o relatório do IGCP, que foi solicitado à cabeça. Não o suposto relatório do Ministério das Finanças, por não se perceber, provavelmente não existir. Há, aliás, um pedido de esclarecimento sobre isto. Sim?
nesta oficina, o Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, o Dr. Vinte Brasil, eu creio que foi anunciado a existência do papel do IGCE. E, portanto, o papel anunciado do Ministério das Finanças, creio ser o papel do IGCE, que já estava referido anteriormente.
Portanto,
mas é apenas o que ele subjetivo.
Sim, portanto, em princípio, significa que este pedido não tem objeto, não é? Se assim for, passaríamos adiante. Relativamente ao ponto 2, relatório produzido pela Storm Harbor diz que está incorporado no do IGCP, certo?
Sim.
Portanto, visto. No 3, peças processuais relativas à contratação da Storm Harbor, diz que se forem, entretanto, coligidas, serão enviadas. Corresponde? Portanto, fica pendente. Está aqui o relatório da Storm Harbor, é parte integrante do relatório da IGCP. Foi já pedido à IGCP informação sobre o eventual expediente, o qual será facultado assim que disponível. Eu, no fundo, estou a associar a resposta para as duas coisas, não é? Bem como o expediente. De qualquer maneira, isto não está por hora satisfeito este pedido. O ponto 4, relatórios produzidos pela IGF, diz que foram remetidos os que foram identificados até ao momento. Se houver algum que os senhores deputados saibam da existência e que não esteja depois apresentado, farão favor de dizer. Relativamente ao ponto 5, eventuais relatórios em custo pela IGF, portanto, não há. Este elemento não existe. Segundo a resposta dada, não existe o elemento pedido no ponto 5. Aliás, também se dizia eventuais, não tínhamos a certeza. Relativamente ao ponto 6, ele está entregue, sim? De qualquer maneira diz que não.
Não, que é respondido é que não foi pedido, não é que não está em curso.
Apenas solicitou à IGF que recolhesse a informação junto às empresas, não que elaborasse qualquer relatório.
Mas a IGF tem autonomia para o fazer. Gostaria de saber se estava em curso, se iria haver um novo relatório por parte da Inspeção Geral de Finanças.
Sim, mas é de presumir que não. Se quiserem aclarar isto e depois no final pedirão essa aclaração, não é? Mas para já não temos nada nesta matéria.
Desculpe só existir, mas a realização de um relatório em curso por parte da Inspeção Geral de Finanças é profusamente abundante na imprensa dos últimos dois meses. Agora, o que eu tinha respondido é que esta iniciativa não decorre uma solicitação da Secretaria de Estado relativamente a diligências pontuais, não é? Ou decorre de uma iniciativa da própria IGF sobre a questão do relatório.
Sim, mas o que eu sugiro como metodologia é o seguinte: nós estamos a fazer a despistagem dos elementos que chegaram. Depois, no final disto, relativamente às respostas dadas, em relação a qualquer ponto, em relação ao qual os senhores deputados não se conformem com a resposta, podem pedir a aclaração da informação. Portanto, vamos em frente, está bem? Portanto, o despacho do Ministro das Finanças, após o relatório do Tribunal de Contas, sim. Os outros dois despachos, do ponto 7 e 8, sim. Despacho do Ministro das Finanças, não? Despacho do Ministro das Finanças, após o relatório do Tribunal de Contas, não estando referido, como há outros que não estão referidos, estou a pressupor que estão entregues, porque eles só estão aqui levantadas as dificuldades. Quer dizer, na estrutura da resposta que me está a ser dada, só estão aqui a ser identificados os pontos onde há dúvidas, não é? Sim, estou a pressupor que sim, já vamos depois testar no momento seguinte.
A minha interpretação não é essa.
Então.
Quer dizer, a frase, listamos o que foi enviado.
Foi enviado.
Mantendo os números da nossa correspondência, 4, 5, 7, 8 e 11. Portanto, o 6 não foi enviado. Nos pontos seguintes, onde se esclarece porque é que os outros não foram enviados, falta para
mim. Espera uma coisa, a resposta ao vosso ofício, vamos ao princípio. Junto enviamos em formato eletrónico os seguintes documentos. Quatro, não está cá o 6, não.
Não, o 5 e o 7.
Mas como pode
ser um lado? Está o 7 e o 8, não está cá o 6, não. O 6 que é a despacho do Ministro das Finanças após o relatório do Tribunal de Contas de 2006 sobre o método do Porto. Pode. Olha, os Açores que precisarem deste elemento distribua também, faz favor. Tem razão, portanto o ponto 6 não foi entregue. O despacho do Ministro das Finanças. Aparentemente não foi, pois poderemos certificar. Portanto, o 7 e o 8 foram. O 9, informação enviada pelo Ministério das Finanças à Procuradoria-Geral da República. Embora aqui não esteja identificado nos pontos.
Não, porque os pontos são...
Em papel a informação remetida, em papel, certo. Portanto, sim. Pareceres da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e eventuais de IGF sobre relatórios de contas das empresas referidas, qual é a observação feita? Seja esclarecido o termo empresas referidas. Portanto, esta questão tem que ser então esclarecida, subsequentemente. O 11, sim. O 12, listagens de todos os instrumentos de gestão. Sim, sim, será. Deverá ser o caso deste, não é? Aguarda ao 12. A listagem dos membros dos órgãos sociais e executivos é a mesma coisa, não é? Aguarda. A cópia toda a legislação é a mesma coisa. O 15, cópia toda a legislação, a mesma coisa. Relativamente ao 16, o Ministério diz que não dispõe desta informação. E depois tem as participações à Procuradoria em papel. E agora temos este último parágrafo, ou penúltimo. Atendendo à sensibilidade da matéria aqui tratada, toda a informação ora remetida deve ser considerada e tratada como confidencial, não devendo nomeadamente ser disponibilizada, fotocopiada, requisitada, fotografada ou de qualquer outra forma reproduzida, a não ser para exclusivo uso da e na comissão de inquérito. Sim. E se não enviámos aos bancos nenhum pedido?
Portanto, a nossa preocupação com o 16 é que se enviasses pedido aos bancos contratantes de swaps, no sentido de serem eles a fornecer a listagem dos seus quadros envolvidos nesta negociação, desde que a Secretaria de Estado tenha a informação.
Bom, não tivemos essa interpretação, temos que aclarar aqui no grupo se é esse o propósito, não é? Mas querem saber as pessoas individualizadas, é isso?
Sim, exatamente. Ou seja, quem são os responsáveis do banco pela negociação e assinatura dos contratos swaps com as empresas? Porque, obviamente, gostaríamos de ouvir, porque é uma parte muito importante. O nosso requerimento inicial devia ter essa listagem, mas que fosse solicitada aos bancos envolventes, porque só o banco, em princípio, é que saberá quem é que, em seu nome, negociou estes contratos.
Sim, os seus deputados dirão, mas a minha dúvida é a seguinte. À Comissão importa ter um relacionamento com as instituições financeiras que celebraram os contratos e, portanto, elas responsabilizam-se internamente de acordo com os seus órgãos estatutários? Ou é interesse da Comissão individualizar dentro da instituição financeira privada a pessoa ou as pessoas que em concreto celebraram esses contratos em nome dos, dos respectivos bancos?
Financeira decidir quem é que envia aqui para responder em nome do banco. Pode enviar um presidente do banco, um administrador de topo, ou pode enviar um quadro. Portanto, penso que não devemos ser nós a individualizar. E, nesse sentido, no nosso requerimento não apontava nomes concretos. Solicitava-se que se pedisse aos bancos a listagem de pessoas. Portanto, e o banco é a instituição financeira a responsabilizar alguém, dizer, uma pessoa com determinadas funções no banco irá para a Comissão responder em nome do banco os contratos assinados. Nesse sentido, individualizamos os nomes concretos.
Sr. Deputado Adão Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, a abordagem a esta matéria deverá ter os seguintes contornos. Nós entendemos que quem vendeu swaps também é objeto de inquérito, objeto de interpelação nesta comissão. Isto para nós é muito claro. Agora, era importante, antes de mais, saber de quem é que estamos a falar em termos de instituições, porque há aqui já uma listagem que tem um número que não sei se é o razoável, se não é o razoável, isto é, primeiro, limitar muito bem o perímetro das instituições em causa. Segundo lugar, nós temos apenas de ter um interlocutor. O nosso interlocutor é quem manda no banco. O Sr. Presidente estava a aludir, e parece-me sensatamente. O nosso interlocutor é quem manda no banco. E, portanto, se quem manda no banco, quando aqui for chamado, se for chamado, se assim o entendermos, entender que deve ser acompanhado por não sei quantos colaboradores, será acompanhado por não sei quantos colaboradores. Agora, até lá, parece-me que estamos aqui a fazer um exercício um pouco de minúcia e de detalhe, a priorístico, que neste momento, sinceramente, não parece muito correto. Portanto, penso que neste momento o que devemos fazer é delimitar os bancos que estão de facto implicados nisto e, em segundo lugar, quando chegar o momento, solicitar a presença do responsável do banco, dizendo que se fará acompanhar com quem entender.
Bem, mas o senhor pediu a palavra ao Sr. Deputado Fernandina, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concordar também com esta leitura, mas com o seguinte aspecto. Nós ainda não nos sentimos habilitados a fazer qualquer restrição relativamente ao âmbito, não é? Nós queríamos ainda encontrar aqui um equilíbrio entre o apuramento o sermos os mais úteis e eficazes possíveis, não transformando isto aqui numa procissão de audições inúteis, mas ainda não temos nenhuma condição para conseguir definir com rigor o perímetro, não é, do que é relevante ou não ouvir em matéria de bancos, e por isso é que contamos agora algum prazo depois da avaliação destes relatórios para isso poder ser definido, mas parece-me claro que relativamente aos bancos deve ser quem os bancos entenderem que é o responsável, porque se no caso do Estado acho que vamos ter que ir um pouco mais longe, do lado dos bancos, isso é uma questão que se lhes coloca, e a não ser em caso de manifesta, diria eu, uma situação anómala, não é? Que é vir cá um responsável que diz que não tem poder para responder ou que não sabe, então aí a comissão de inquérito avançaria para outra etapa, mas nesta fase não parece, acho que a audição de quem eles terminarem aqui é relevante.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que acompanho em larga medida a intervenção do deputado Fernando Medina, dar conta de que esta documentação que chegou hoje, creio que a todos nós nos dará a possibilidade de análise e até de maior minúcia na escolha das pessoas que queremos ouvir na Comissão e, por isso, de facto, há aqui um período de tempo que será necessário para podermos avaliar, confrontar até com as nossas opiniões iniciais esta documentação que chegou. E eu creio que o consenso que está gerado é um consenso que nós acompanhamos, no sentido de, particularmente no que é o espaço das instituições financeiras, chamar cá os responsáveis que as instituições financeiras entenderem por bem enviar à Comissão, mas deixarem aberto a possibilidade da Comissão, se entender que há determinada pessoa, determinado técnico, determinado responsável dessa instituição financeira que mereça ser ouvido, também o poder fazer. Esse é o espaço da dinâmica das comissões de inquérito, ao descobrir factos novos, também poder reavaliar as suas opções, e por isso é que são comissões tão particulares no seu funcionamento. Mas, como disse, eu creio que não nos interessa a nenhum grupo parlamentar, com esta informação que hoje chegou, ter aqui uma malha muito fechada de audições, porque facilmente pode ser ultrapassado pela nova informação e, por isso, haver algum espaço de liberdade nessa matéria.
Se eu bem interpreto as coisas, nós estamos a deslocalizar um bocadinho do âmbito da documentação para o âmbito das entidades a solicitar, porque, como se verificou esta não resposta possível da parte do Governo ao pedido, portanto que nós provavelmente lhe endereçamos de forma indevida neste ponto preciso, leva a que nós remetamos então a questão das instituições financeiras para o momento em que elencarmos aqui quais são as entidades a ouvir. Vamos então deixar esse ponto agora pendente.
Sr. Presidente, desculpe, só em defesa da Comissão, dizer que não considero este pedido impróprio ao Governo, na medida em que estão disponíveis as contrapartes do lado dos bancos que assinaram os contratos com o Estado.
Não, no tempo em que foi pedido, foi legal, a identificação interna dos elementos que nos bancos eram responsáveis pela celebração.
Pela negociação não, mas pela celebração o Estado tem.
Agora,
Desculpa, Sr. Presidente, até isso terá importância para ajudar os trabalhos da Comissão.
Eu creio que vai resultar da consulta dos elementos que nos foram enviados, quais são as entidades financeiras envolvidas, que depois podem ser listadas para efeitos de requerer a presença em Comissão. Ora bem, portanto, posto isto... diga.
Ficou ainda pendente a definição do ponto 10, se são só as empresas que celebraram contratos exclusivos. Ponto 10, empresas referidas, Sr. Secretário de Estado, pedem uma aclaração, o que é que se entende por empresas referidas, se são todas ou apenas aquelas com contratos considerados
tóxicos.
Tóxicos, exatamente. Problemáticos, em termos de bem.
Sim. E então, posto isto, querem já delimitar o perímetro, como agora se diz?
Sr. Presidente, se me permite a faculdade, eu julgo que esta solicitação é do grupo do Parlamentar do Partido Socialista e é mesmo todas as empresas.
Celebraram contratos de swap, não é?
Todas, porque a razão é muito simples, a razão do pedido é simplesmente avaliar à época como é que as entidades de controle do ponto de vista do Estado, não é, se comportavam na interpretação desta realidade ao longo da época, e por isso é um pedido natural que seja a todas, não tem nenhum pressuposto, nenhum elemento para fazer análise de conteúdo dos contratos. Há um segundo elemento que gostava de pedir ao Sr. Presidente, não sei se posso já meter aqui a minha...
Sim.
É que nós não consideramos que o pedido que foi feito relativamente ao relatório da Stormarba esteja devidamente esclarecido, porque o que é aqui subsumido é que este relatório não existe como peça autónoma e que ele foi, só existe um relatório do IGCP. Mas o que é aqui pretendido, eu gostava que isso ficasse muito claro, embora tenha aqui sido dito que será apresentada informação sobre o eventual expediente entre o IGCP e a Storm Harbor, o que queríamos que ficasse claro é que tudo isto deve incluir todas as versões existentes do relatório. As versões existentes do relatório.
Sim, mas eu,
isto é,
ao Sr. Deputado Fernando...
Eu esclareço já qual é o meu pedido, é muito simples. O meu pedido só tem muito simples.
Mas
este relatório existe para efeitos de comunicação social há 4 meses, ou 5.
Eu vou sugerir, vou pedir o seguinte. Os Srs. Deputados ainda não viram a documentação chegada, não é? Portanto, como se diz aqui que este relatório, em que versão não sei, está integrada no outro, talvez fosse de termos um prazo mínimo que considere adequado para consultar a documentação e depois, em relação ao pedido inicial, nas partes em que manifestamente não se conformem, então voltavam à confirmação de um pedido. Sr. Deputado Adão Silva.
Sr. Presidente, eu acho que a sua última intervenção ajuda a fazer algum caminho neste processo. O que ficou dito é que este foi um primeiro pedido de informação e as respostas chegaram entretanto. Já foi dito também que algumas respostas deixaram alguma ambiguidade, alguma falta de informação, mas não está precludida a hipótese de tornar a pedir mais informação. Não há aqui um momento único para pedir informação. Houve um momento, houve uma resposta. Vamos avaliar os documentos e veremos se é necessário acrescentar mais pedido de informação. Sobre a questão da, das entidades, eu acho que não valia, talvez fosse melhor não falar nelas neste momento, talvez fosse melhor falar no ponto a seguir, porque senão estamos a confundir uma coisa com outra. Se bem entendi, neste momento estamos apenas a falar sobre a documentação. Pois então, sobre a documentação eu diria que o que me parece sensato é, a documentação chegou a que chegou, a que falta haverá uma nova abertura de pedido de informação, seja ela para quem for, porque se calhar a partir desta análise, deste estudo, derivarão outros pedidos que acrescentaremos aos primeiros.
Eu presumo, Sr. Presidente, que na nossa Comissão de Inquérito, por defeito, as audições serão públicas e apenas em casos muito concretos, a pedido das entidades, é que serão feitas à porta fechada, é isso que está no regimento. Obviamente que nós, no questionamento que vamos fazer a todas as entidades que vierem aqui, vamos utilizar os elementos constantes nesta documentação. Vamos citar o relatório do IGCP como dizendo isto, indicando aquilo. E portanto, a minha dúvida mais básica é qual é o sentido de classificar toda esta informação. Quando nós, depois de a lermos, obviamente nas audições, vamos ter que confrontar as entidades diversas com os factos que aí estão constantes nessa e em toda a outra documentação. E eu perceberia uma classificação total, como aqui se pede, absoluta, se esta comissão decorresse à porta fechada. Mas não vai decorrer, em princípio, à porta fechada. E, portanto, parece-me que não faz muito sentido classificar tudo isto quando nós teremos que utilizar esta informação e confrontar as entidades com ela e, muitas vezes, até citar parágrafos e frases e valores e dados contidos nestes relatórios. Portanto, até a minha dúvida é sobre o pedido do Governo de classificar isto tudo de uma ponta à outra e não apenas certos conteúdos que possam ter algum caráter mais, digamos, nem sei como é que lhe hei de chamar, ter a ver com segredo, não sei como é que lhe hei de chamar, económico, que tenha a ver com os bancos, coisas internas, que ponha em causa. Portanto, a minha questão é se valerá a pena classificar isto tudo e ter estes cuidados todos quando a gente vai utilizar isto publicamente.
Os membros desta comissão são listados pelos serviços de informática e só esses lhes é dada a abertura para chegar à documentação reservada. Ok? Sim, a listagem que eles receberem para este efeito. E essa listagem eles já a têm neste momento ou ainda não? Já a têm com eles. O que significa que nós já podemos determinar. E quem é que coloca os elementos? É aqui o nosso. É você que coloca na pasta?
Sim, sim.
Muito bem. Portanto, senhores coordenadores, a minha primeira pergunta é esta elementar. Portanto, estes documentos que estão na PEN, com base neste princípio de reserva, valha isto o que valer, porque a sua questão é pertinente no ponto de vista de lógica formal, é evidente que nas audições muitas referências têm que ser feitas no questionamento em função da documentação que as pessoas têm. Mas isso depois é da natureza das coisas, o que é que eu ia dizer? Aquilo que eu sei neste momento é que estes elementos não serão divulgáveis por iniciativa de nenhum membro ou assessor desta Comissão. Isso é o ponto que está claro no nosso espírito e no nosso compromisso. E, portanto, sendo assim, é também nosso entendimento, pergunto eu, que possamos pôr os elementos que vêm na perna que eu acabei de vos indicar quais eram, justamente naquela pasta, para a partir daí serem acessíveis a qualquer dos membros da Comissão com este princípio de reserva. Sr. Deputado Fernando Medina.
Eu queria...
Portanto, livre acesso por parte dos deputados e dos assessores que estão vinculados a esta Comissão, a esses documentos que estão nesse sítio, com possibilidade de tirar cópias?
Não, isso é que...
Não, porque ao consultar, não sei se não é possível tirar cópias. Não é?
Como?
É possível tirar cópias, não? Quer dizer, o princípio da confidencialidade tem que se manter.
Vamos lá ver. Ó, senhor deputado, se alguém tirar cópias para si mesmo, ninguém está lá a fazer essa avaliação. Como instrumento do seu próprio trabalho.
Exatamente.
Desde que elas não circulem.
O seu lugar em que
visto o que diz o Universidade do Estado, diz que é para os, a não ser para o exclusivo uso
e na Comissão de Inquérito. Ora, a Comissão de Inquérito não é uma entidade abstrata, é composta pelos elementos que a compõem, portanto, é para exclusivo uso dos elementos da Comissão de Inquérito, no âmbito da Comissão de Inquérito.
Afirmo isso. Em relação a essa questão da confidencialidade, da preservação da confidencialidade, sem embargo de melhor interpretação, o que eu entendo é que o Governo procurou generalizar o princípio da confidencialidade, digamos assim. Mas nada obsta que, se durante os trabalhos, algum documento for entendido que não deve merecer esse estatuto tão reservado, podemos eventualmente solicitar a quem é o dono desse documento. Pergunta-se se mantém a confidencialidade ou se desclassifica o documento. Do ponto de vista da tal operacionalidade, não nos parece nada problemático que isso aconteça. Os sistemas de carga de documentos têm, por natureza, uma confidencialidade inerente, nomeadamente aqueles que têm a ver com contratos, por exemplo, e outros que são, obviamente, relatórios mais generalistas, e outros elementos, e nada confidencial. E, portanto, acho que depois, caso a caso, não entendido, vale a pena especificar o documento, pedir ao autor ou ao dono, em prática dos documentos, que nos dê a sua opinião, por favor.
Sim, mas a questão posta há bocadinho também pelo Sr. Deputado Paulo Sá também é da natureza das coisas, como eu disse, não é? Para fazer uma pergunta pertinente a um interlocutor, pode ter que citar uma frase de um documento, isso é inevitável, não é?
Também talvez se entendi bem. Portanto, este pedido de classificação por parte do Governo implica que os membros da Comissão, os deputados ou assessores, não poderão fotocopiar e distribuir, por exemplo, ou enviar por e-mail. Mas não implica que não se possa utilizar toda a documentação que aí está nas audiências que são públicas, referindo os documentos, referindo o que lá contém, as indicações, as conclusões e confrontando os nossos interlocutores com essa informação. Se assim for, compreendo perfeitamente.
Deputado, eu aí o que penso é que competiria ao interlocutor dizer que não poderia responder a determinadas coisas ou comentar determinadas coisas em função de algum princípio de sigilo e, nessa altura, solicitar ele a reserva da reunião. Por caso não o fazendo, de acordo com o funcionamento, mantém-se o princípio da publicidade. Certo? Se fosse o caso... Se fosse o caso...
O meu entendimento é que...
Posso responder isto à porta fechada? Criava-se uma suspensão dos trabalhos e avaliava-se a situação.
Altera-se o paradigma da reunião.
Não é? O senhor deputado Fernando Medina.
Eu sobre isto não tenho ainda uma ideia totalmente fina. mas acho que valeria a pena talvez uma ou duas diligências do Sr. Presidente para nos tornar também aqui o trabalho mais simples. Em primeiro lugar, eu acho que era necessário um contacto formal com a Secretaria de Estado do Tesouro relativamente à questão da classificação destes documentos, porque eles têm níveis completamente diferentes. Há muitos até que nem podem ser classificados sem um bom motivo, quer dizer, o princípio da administração é que os documentos são públicos, não é? Exceto se houver determinada matéria. Vejo, por exemplo, com dificuldades com o despacho do Secretário de Estado das Finanças de 2009 ou 2011, ou a listagem dos contratos swaps feitos, a lista dos órgãos sociais e coisas do género, que isto seja material classificado, não é? E por isso, um contacto, acho que era importante, um contacto, talvez um contacto formal para situar o nível da classificação e restringi-lo mesmo e justificá-lo. Em segundo lugar, e sobre isso, o que ficar tem que ser, obviamente, rígido do ponto de vista do compromisso que nós assumimos, e isso é algo que nos compromete a todos. Mas para facilitar também o nosso trabalho, aqui já lhe pedia quase uma diligência, não diria eu informal, mas oficiosa, até para a nossa orientação. Eu sou muito sensível àquilo que o deputado diz e também sou muito sensível à preocupação de confidencialidade, porque ela é mesmo necessária. Eu julgo expressa várias vezes por causa do processo de negociação em curso, que está a ocorrer com os bancos, mas que fosse precisado por parte do Sr. Presidente, diria eu quase oficiosamente, verdadeiramente o que é que está em causa e o que é que aqui se está a proteger. Porque também nos dá uma orientação na leitura da situação. Há várias formas de usar a informação e de pôr as questões. E julgo que isso era útil para nós também, com um certo bom senso, não é? Não precisávamos de ajudava-nos, não é? Na nossa própria gestão pessoal, a lidar com a informação e a forma como inquirimos, porque não é a questão do lado lá, não é a questão de quem cá vem pedir o sigilo, é a questão de nós, do nosso lado, convictamente não estarmos a fazer um questionamento ou a levantarmos algo que depois no seu fundo esteja a prejudicar uma negociação que está a acontecer do outro lado. Acho que era todo em todo indesejável. E por isso era no fundo estes dois pontos que eu queria pedir. Uma comunicação mais formal, no sentido de não poder estender, até porque eu não, acho que não é possível sequer estender, não faz sentido e não era possível estender a classificação a tudo isto, e relativamente àquilo que ficar classificado, precisar bem, no fundo, qual é a razão dessa classificação e qual é esse motivo, para que nós possamos gerir adequadamente e com senso, não é?
Permite. Presidente, eu peço só desculpa de insistir, mas queria precisar aqui este ponto porque acho que era importante para a nossa tranquilidade na gestão também das audições que nós vamos fazer. Eu, por exemplo, eu admito que no relatório do IGCP, admito, suponho, sendo este um relatório de base, um processo de negociação, que ele elenque contrato a contrato qual é a posição expectável do contrato no tempo e por que razão é que recomenda determinado tipo de solução ao Estado ou dentro de que parâmetros é que coloca recomendável ao Estado uma determinada ação. Por exemplo, isso é importante clarificar se a utilização dessa informação, estou a dar um exemplo, não é? Se se trata de todo, não é vantajoso fazer, ou se deve ser, ou se já pode ser feita relativamente àqueles contratos que já estão fechados e que já aqui os despachos de que eles estão encerrados, ou como é que isto, por exemplo, deve ser lidado. Estou a dar um exemplo, posso dar mais, não é? Era, no fundo, apurar, ter esta sensibilidade do que é que verdadeiramente está em causa, porque não se trata da divulgação do documento, não é? Mas há formas que podem ajudar mais a cumprir também o interesse público e outras ajudar menos, não é? E se tivéssemos essa sensibilidade, ajudava.
Isso é lógica abstrata, não sei se a lei depois é muito fazível na sua concretização prática. Porque o relatório como tal, neste momento, é dado pelo Governo como um documento reservado. Muito provavelmente, dentro do documento, há matérias que podem ser mais estritamente confidenciais do ponto de vista que o Sr. Deputado acabou de referir e outras que são de avaliação genérica e que, porventura, até estamos fartos já de as ver nas páginas dos jornais. E é talvez muito difícil pedir-se que dentro de um documento extenso se faça a identificação de quais são as suas partes estritamente confidenciais e quais aquelas que não são. Portanto, eu vou fazer o pedido ao Governo no sentido, se lhe é possível, clarificar melhor e fundamentar a qualificação. Vou pedir, mas também acho que um excesso de perfeccionismo da nossa parte nos pode criar mais dificuldades do que facilitação ao normal andamento dos nossos trabalhos. E por isso, vou fazer o pedido e aquilo que para já fica absolutamente claro entre nós é que não há nenhuma divulgação de nenhum documento da nossa parte para o exterior desta Comissão, ou seja, dos elementos desta Comissão e respectiva equipa de trabalho, já identificada, e que, entretanto, o Governo responderá ou não responderá a esta pergunta que agora lhe vamos fazer, no sentido de uma classificação suscetível de ser mais rigorosa, e, entretanto, temos que entender que, enquanto essa resposta eventualmente não chegar, que a liberdade dos deputados a formular questões não pode ser condicionada à cabeça. Isso tem que ser, porque é um princípio básico do trabalho da Comissão. E esse entendimento também deve ficar aqui claro entre nós.
Segundo entendi, os documentos em formato, um suporte digital, ficariam então disponíveis na internet e aquelas pastas em papel...
Era bem, mas é essa parte que eu ia agora. Esta parte, se eu bem entendi pelo ofício que colemos, que diz, junta-se ainda em papel a informação remetida à Procuradoria-Geral da República. Portanto, suponho que estas três pastas são da informação remetida para a Procuradoria-Geral. E, portanto, estas três pastas, vamos combinar com os serviços, têm que ficar na disponibilidade reservada dos serviços e serem consultadas lá. Lá é o que vamos saber, lá como é que é.
Não é possível digitalizar.
Agora estou a dirigir aos senhores. O vosso apoio para efeitos da esta comissão, onde é que está localizado? Então eu faço a pergunta de outra maneira. Cada deputado que quer ir consultar estes suportes de papel, neste momento são estas três pastas, amanhã podem ser outras, onde é que podem fazer com funcionalidade.
Se arranjasse uma sala, ali a sala 4, por exemplo, porque no nosso, onde eu trabalho, há colegas com outras comissões e é muito confuso. Portanto, normalmente escolhe-se uma sala, arranja-se uma sala.
Pergunta, isto não podia ser digitalizado e disponibilizado também informaticamente?
Pode ser.
Pois, o problema é muito complicado de estar a onerar os serviços com... não sei se é boa ideia.
Tem que estar armazenado em alguma pasta, porque isto...
Não sei se é boa ideia digitalizar isto.
Temos de devolver as pastas e dizer, por favor, mandem digital.
Não, é assim. Se estas pastas não forem digitalizadas, são consultadas por um ou dois membros de cada grupo parlamentar? Não. Se as forem digitalizar...
Será consultada por todos.
E isto é o material que está no Ministério Público, portanto eu recomendaria... Prudência.
Pode-se digitalizar?
Sim, eu sei que pode.
Não poderia haver uma sala afeta a esta comissão, onde se fosse armazenando todas as pastas que vão chegando e onde houvesse condições...
Não faço ideia.
Simultaneamente vários membros desta comissão.
Como é que acontece com as outras comissões? Tem alguma experiência disso?
Será disponibilizada para os seus deputados. quando solicitada, e enfim, será feita uma sala que pareça.
Junto do funcionário de apoio à comissão. É isso, não é?
É assim.
Claro. Na comissão da criança, por mim só, foi assim que funcionou. Claro. Não sei disso, tive lá muitos dias a consultar.
Ou seja, o deputado vai buscar a pasta e vai para um sítio que seja praticável consultar uma sala que é indicada. É isto? Então vamos combinar o seguinte. Com a vossa aquiescência, espero que não me contrariarem muito neste ponto, eu não vou mandar digitalizar estas três pastas. E elas ficam consultáveis, obviamente ficam à guarda da Comissão, portanto o dever de reserva é já da parte dos serviços. Não é? Portanto, à guarda da Comissão. E as pastas ficam disponibilizadas a qualquer deputado da Comissão que queira consultá-las, indicando os serviços, qual é a sala onde o deputado se dirige durante o tempo que estiver a consultar. Desejavelmente, há ouço-se. E esta é a decisão que aqui tomamos sobre isto. Desejavelmente, o deputado ou assessores que se dirijam a consultar estas pastas, se pudessem por antecipação informar os serviços para evitar sobreposições. Se o serviço já tiver ali uma requisição para um dia X às tantas horas, informará, olha, não venha cá essa hora, venha cá uma hora ou duas horas depois. Isso é mais prático, assim. Estão de acordo? Queria dizer alguma observação?
Isso seria absolutamente necessário para poder reservar uma sala. Claro. Para esse efeito.
E até para esse efeito. O que não podemos é dizer não pode vir cá consultar porque não há sala disponível. Isso aí tem que se arranjar sempre um sítio. Está clara esta decisão? Todos os materiais que chegam são identificados para termos depois uma listagem de toda a documentação que vem para a Comissão.
Pena de clarificação. Quando o Sr. Presidente se referia aos deputados e assessores, nos deputados referia-se efetivos e suplentes. Todos. É este o entendimento?
É este o entendimento. Efetivo ou suplente? É na comissão. Sim. Pronto, então estamos conversados sobre isto e ainda voltando à pasta em suporte eletrónico. Portanto, para onde vão os materiais com suporte eletrónico? Os materiais que são postos pelo serviço de apoio, depois de minha indicação, é garantido que já vão reservados. Não há risco de irem ficar abertos. É preciso fazer algum despacho formal ou basta esta indicação verbal que acabei de dar agora aqui? Mas é que estes senhores deputados não podem ficar muito tempo pendentes das funcionalidades técnicas, porque a partir de agora eles querem mesmo começar a consultar os materiais. A consulta é possível ser simultânea ou também não? Aí não há problema, não é? Pois. Portanto, cada um pode estar a consultar o que quiser que não engarrafe ao trânsito.
Também não
analisámos
se o ponto de vista é algum integral das pastas.
Não, estas pastas é à parte. O conteúdo eletrónico, estas pastas têm. Haverá ou não alguma documentação que possa ser conjunta, mas são, em princípio, materiais diferentes. Ou não, mas de qualquer maneira, suporte de papel é suporte de papel e o suporte digital está todo em reserva, ok? Aquilo que é back-office da Comissão, portanto, expediente para lá, expediente para cá, também fica aí ou não? Também fica? E esse também é reservado?
Sim, claro.
Okay.
Se me permite uma sugestão, até utilizando esta vantagem do formato digital. Tradicionalmente, o Presidente da Comissão tem que deliberar o despacho da informação que chega. Fazia uma sugestão, na sequência de outras comissões também, em que essa deliberação do despacho fosse um e-mail que seguisse para os elementos da Comissão, dizendo há nova documentação tal que está no sítio da Comissão. Continua a ter essa reserva que tem que estar para o sítio da Comissão, mas não estamos dependentes de reuniões da Comissão para ter acesso ao despacho, que é o que tradicionalmente acontece nos formatos citados.
Não pode ser criada aí uma subpasta com indicação de pasta reservada ou coisa parecida? Para onde se metam lá para dentro os materiais reservados. E então já sabe quando se abre aquela pasta que aquilo é tudo reservado. Ou seja, em vez de estar a mandar os documentos ad hoc, a somar uns aos outros, há uma subpasta que diz documentação reservada, ou confidencial, se quiserem. E, portanto, já sabe tudo o que se abre dentro daquela pasta é mesmo confidencial. Certo, eu compreendi. Não, mas quer dizer que, apesar de tudo, o deputado, independentemente do e-mail, já sabe que ao abrir uma pasta que diz confidencial, é mesmo confidencial tudo o que lá está dentro.
Se há um volume tão grande de informação, que todos os dias indica que há surgido algumas coisas, é
Não, sim, eu não estou a contrariar essa ideia. Estou a dizer que, independentemente do deputado ler o mail ou deixar de ler o mail chegar mais cedo ou mais tarde, já sabe que abrindo aquela pasta do confidencial, independentemente de mail, em todo o caso, aquilo é mesmo confidencial. Está lá dentro do confidencial. Ora bem, e sendo assim, este ponto está sobre a documentação, está tudo esclarecido, certo? Há que enviar à Secretaria de Estado do Tesouro um pedido de, para efeitos da classificação mais fina da documentação e sua fundamentação, e há que clarificar sobre se há ou não em curso algum relatório da Inspeção-Geral de Finanças, não é? Há ainda que clarificar sobre se há ou não em curso algum relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Ora, onde é que está? Ah, portanto, está ali aquela PEN com estes materiais que vão ser, portanto, logo que operacionalmente possível, colocados na pasta para a acessibilidade geral. Posto isto, os senhores deputados querem passar à questão do questionário indicativo?
Eu penso que terá sido o entendimento de todos, na última reunião da mesa com os coordenadores, que receberíamos a documentação, nomeadamente o relatório do GCP, teríamos algum tempo a analisar e apenas dessa análise é que fecharíamos quer o questionário, quer a lista de entidades a ouvir, assim como decidiríamos se nesta primeira fase queríamos mais informação ou não. Visto que a documentação e o relatório do GCP, além da restante informação, só vai ser disponibilizado hoje ou amanhã, penso que não faria muito sentido encerrarmos já estas questões. O ponto 1, 2 e 3, sem prejuízo de os podermos debater, por exemplo, relativamente ao ponto 1, nós não temos nenhuma objeção relativamente às questões que estão lá listadas, achamos que foi um excelente trabalho dos serviços de apoio, mas não podemos, digamos, fechar aquilo, ou não gostaríamos de fechar, sem antes ler a documentação que hoje ou amanhã vai ser distribuída. Nesse sentido, penso que precisaríamos dos tais dias que falamos a semana passada para ler e, em função disso, formular um juízo final, se estes seriam os documentos assim, ou se teríamos que acrescentar alguma coisa.
Senhores deputados, querem? Senhor deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu vou na esteira do Senhor Deputado Paulo Sá para dizer o seguinte. Nós achamos que não perdemos tempo, pelo contrário, ganhamos tempo em termos aqui um período de estudo aturado dos documentos que, entretanto, chegaram e, depois disso, iniciarmos as audições na Comissão. Portanto, Sr. Presidente, nós e também fechar a questão do, já se vê, a questão do, as três coisas, a questão do questionário, perdão, a formulação final do questionário, para ser mais rigoroso, Depois, a listagem das entidades a serem ouvidas e também o aspecto da documentação que eventualmente venha a ser acrescentada. E, portanto, Sr. Presidente, nós avançamos já com uma proposta muito concreta. A nossa proposta é que no próximo dia 18, dia ordinário da Comissão, não tenha lugar nenhuma audição e a primeira audição tenha lugar no dia 25 de junho. E entendemos que, por outro lado, também temos aqui alguma imperatividade em avançar rápido. E por isso nós propunhamos, se o esforço for desmedido, logo dirão, mas nós, da nossa parte, estamos confortáveis com ele e por isso, honestamente, avançamos, que no dia 25 tenha lugar a primeira audição.
Ouça, no dia... Desculpa, mas foi eu que me perdi.
25 de terça-feira.
Não só para me explicar outra vez.
Dia 18 não haveria audições.
11, portanto, esta semana não teríamos...
No dia 18 faríamos os afinamentos finais.
No dia?
No dia 18, que é terça-feira.
Portanto, 2 a 8 dias. Ao nível dos coordenadores?
Ao nível dos coordenadores e, eventualmente, a Comissão. Para mim, não teria grande problema. Destes três pontos e, concretamente, a questão da documentação que, entretanto, tenha chegado, porque outra, porventura, virá. No dia 25 faríamos a primeira audição. No dia 26, depois do plenário, podíamos fazer um outro dia de audições e no dia 27 também, se for entendido. Portanto, isto é, na semana do 25, 26, 27, nós estamos disponíveis para fazer, no dia 25, uma reunião ordinária já, com certeza, porventura, à mesma hora, 15h30, 16 horas, 15 horas, não sei, logo se veria, e depois as outras condicionadas pela duração do plenário. Portanto, isto é, dia 27 e dia 28. E dessa maneira pensamos que, com três audições numa semana, podíamos compensar algum tempo de dilação, que forçosamente aqui se fez, mas compreensivelmente e pedagogicamente, e até lá deixámos o tempo necessário para que os senhores deputados se inteirassem plenamente das questões e nomeadamente que outra documentação fosse apurada e fosse afinada para estarmos plenamente capacitados para a primeira audição que repetimos dia 25 na sessão ordinária da nossa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, para secundar integralmente a proposta que foi feita pelo deputado Adão Silva, julgo que é o calendário adequado e que me parece-me francamente bem esta proposta. Gostava só, por isso deixaria talvez em aberto na próxima terça-feira ser haver esta reunião de coordenadores, que julgo que terá que haver, ficar em aberto a ver uma própria reunião da comissão, que julgo que formalmente há aqui questões que têm que ser aprovadas. Eu, sobre este conteúdo concreto, gostava de dizer duas coisas. Agradecer aqui o trabalho técnico feito sobre este questionário indicativo, mas eu talvez fizesse um pedido adicional, que era dele ser mais depurado. Do ponto de vista da... mas também com mais autonomia do ponto de vista técnico, isto é, gostava que mesmo relativamente às questões postas pelo grupo parlamentar do PS, não houvesse se calhar tanta preocupação em manter a formulação exata, porque elas depois acabam por se repetir várias vezes, mesmo dentro do próprio tópico. É desbastar e precisar, eu acho que se percebe o sentido, não é?
É alargar o sentido de... Há perguntas que são pertinentes, mas aparecem dispersas.
É. Quer dizer, tem aqui exemplos, não é, desta forma de agregar, por exemplo, quem foram os responsáveis políticos, isto se calhar a pergunta nem faz sentido quem foram os responsáveis, porque sabemos quem são os que existem, de que forma estiveram envolvidos na celebração. Depois a pergunta 2 repete, quem propõe, quem autoriza, quem aprova, e depois volta a repetir mais à frente, o Ministério foi em algum momento informado da contratualização deste tipo de produtos, supõe-se que é o Ministério das Finanças ou o Ministério da Tutela. 17º, houve alguma indicação da tutela no sentido de incentivar a contratualização? Prossegue. Por isso há aqui várias destas questões que estão... 25, em algum momento foi contactado pela tutela devido às perdas registadas. Continua. Eu acho que devíamos dar... Eu, da minha parte, daríamos um mandato muito largo aqui à nossa assessoria técnica para fazer uma coisa mais, diria eu, mais enxuta, não é? E mais precisa sobre os pontos que eu acho que ficaram bem claros da outra vez postos pelo deputado Adão Silva. Por isso, a questão que nós estamos aqui a ver é, basicamente, quem comprou e quem vendeu e quem regulou a compra e quem regulou a venda, não é? São basicamente estes quatro grupos, não é, de alvos, não é? Que nós aqui temos, e por isso em torno disso fazer aqui uma coisa mais, diria eu, straight e objetiva, tirando também aqui alguma parte, já em algumas delas estão aqui um bocadinho opinativas e orientativas, que eu acho que não devem estar num questionário, devem ser mais neutras, mas, e agregando as matérias. Por isso era este, no fundo, o pedido que deixava, eventualmente até ao fim da semana, para que nós possamos depois, na segunda-feira, a tempo da reunião de terça, ver uma versão final.
Deputado Filipe Soares.
Portanto, acompanho as opiniões anteriores. É óbvio que o questionário tem como melhorar nesta lógica da arrumação de ideias. É certo que nos poderá dar um pouco de debate mais apurado na próxima reunião da Comissão.
É disso que vai falar agora?
Mas é no contexto...
Sr. Deputado,
ainda sobre a calendarização, Sr. Presidente, manifestar o nosso acordo relativamente à proposta que foi aqui concreta e apresentada e relativamente à realização das primeiras audições na semana que começa a dia 25. Seremos disponíveis, obviamente, para fazer essas reuniões, mas apenas lembrava à Comissão que no dia 27 de junho é uma greve geral e, portanto, se pudesse evitar esse dia para audições da Comissão... Não estou a falar dos órgãos de soberania. Obviamente que nós não sabemos se os funcionários da Assembleia farão ou não greve. Aliás, eles não têm que declarar pela lei antecipadamente. Nesse dia farão ou não. E nesse sentido, podíamos tentar evitar o dia 27. De qualquer maneira, nós estaremos disponíveis para, nessa semana, iniciar as audições.
Bem, vou interpretar o vosso pensamento. Voltamos a fazer reunião de coordenação no dia 18 para uma versão reelaborada do questionário. Mas isso pode nos levar a fazer com que, por exemplo, nós, no dia 18, entendamos, antes da primeira audição, a 25 sugerida, fazer uma reunião mais meteórica da Comissão. Mas definíamos isso em definitivo no dia 18, para efeitos depois, digamos, fazer a chancela sobre os documentos que, entretanto, já tivessem... Ou seja, sobre o questionário indicativo, sobre o elenco, sobre o relator, se já houver... Mas não marcávamos agora. Seria entre o dia 18 e o dia 25, um dia útil para ser feito. Ficava aí aberto. E, portanto, coordenação no dia 18. Ouvi dizer que havia plenário, certo? Bom, mas isto aqui é um bocadinho difícil. Querem antecipar para as 14? Será razoável a coordenação?
PSD está confortável do dia 18 aos 14 anos.
Pode ser? Não há objeções? Então fazemos a coordenação às 14 horas. Ah, sim, porque isso é um ponto que o questionário, nas vossas várias sugestões ainda, deveria chegar até ao final desta semana.
Nós estamos confortáveis com o questionário de discussão atual. O que eu sugerimos, nos parece bem, é que os serviços possam tornar alterações ao questionário. Admito.
Mas se houver sugestões, trocamos isso até antes do dia 18. Logo que tenhamos. Certo. Vamos tentar que até sexta-feira essa...
Sou eu, naturalmente sim. Enfim, a nossa
deixava só, eu peço só desculpa, mas era só para reflexão, eu não me tinha percebido que já estávamos a terminar, mas que se prende com esta questão do elenco das audições. Há nos pedidos dos vários grupos, sem prejuízo depois de correções que eu identificaria face aos pedidos do Partido Socialista, mas há uma preocupação dos vários grupos sobre as empresas, que eu vi nos documentos originais, de termos aqui um método relativamente à audição de quem tem responsabilidade ou informação ou quem participou na decisão. Eu aqui acho que estamos na posição diferente da dos bancos, nós aqui, e era bom que tivéssemos uma metodologia para que fosse compatível, que, por um lado, com a eficácia dos trabalhos da Comissão, por outro lado, também com as restrições que temos, pelo que me apercebo, sobre as regras de funcionamento das comissões, que se trata um pouco de seguir aqui as regras do Código do Processo Penal, para sabermos verdadeiramente com o que é que contamos, porque estão aqui presidentes de empresas, mas não estão aqui nem administradores financeiros, nem os diretores financeiros. E tínhamos que ter aqui um método, que eu não sei se não poderíamos já discutir na próxima reunião. Não, mas gostava era só de pôr isto para... porque é uma questão que não está aqui resolvida, do ponto de vista da proposta, e como todos os grupos, e o PS também pediu isso, tínhamos que encontrar aqui um método que fosse compatível, porque é isto que vai fazer explodir o número de audições.
O interesse logo da instituição financeira indicar outra pessoa que não... Vão pensando no assunto para a próxima reunião.
contribuir, porque eu acho que esta é uma questão importante para a organização dos trabalhos. Eu, por acaso, tenho alguma dúvida sobre o método, porque nós eventualmente ganharíamos, era de ir, se passa a expressão, limpar empresa a empresa, não é? Ou questão a questão. E por isso não faz sentido chamar cá e o senhor diz, epá, desculpe, eu não sei de nada, nunca ouvi nada, meter-me o papel à frente, eu assinei. E depois... Mas não, sim, mas vem dizer, não, eu não sabia, não é? E depois nós temos que mandar a convocatória e vem uma semana depois...
É melhor realmente nós...